CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia para você ouvinte ligado na programação da Rádio CBN Manaus. Vamos juntos com o CBN Audiência Pública, sempre trazendo um debate relevante, assuntos importantes para você ficar atento a tudo o que acontece em Manaus e no Amazonas. Hoje você vai entender os motivos do reajuste na bandeira tarifária e como isso afeta diretamente a sua vida, você amazonense. Inclusive, você é nosso convidado, que está no rádio 101,5 FM. Você que está nos acompanhando no YouTube, é rádio com imagem, CBN Amazônia no YouTube. Inclusive, converse comigo, o âncora. Mande mensagem também para o WhatsApp 981158557. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, 15 de julho. Vamos juntos, o CBN Audiência Pública está no ar.
CBN Audiência Pública.
E para discutir esse assunto, nós recebemos hoje o vice-presidente da Amazonas Energia, Radir Oliveira, na ponta da linha. Oi, Radir, tudo bem? Bom dia.
Tudo bom dia, tudo bem, graças a Deus.
Obrigado por estar conosco e, inclusive, para esclarecer todos esses reajustes, essas mudanças, até porque é um tema muito pertinente e relevante para a sociedade, para a população do Amazonas. Né? A gente bem já sabe que o aumento vai representar aí, portanto, uma alta de 5,45% na conta deste mês, na comparação com junho. Só que eu quero, por favor, Radir, que você explique para a gente o porquê, a partir deste mês, a conta de energia vem mais cara para o consumidor amazonense.
Ô, Ganso, o problema do reajuste da bandeira tarifária, a bandeira vermelha, é a escassez de água na região sul, sudeste e centro-oeste, né, do sistema interligado. Então, com isso, o Brasil aciona mais térmica, geração térmica é mais cara. E essa diferença é distribuída com todos os consumidores do Brasil que estão no sistema interligado. Vou te dar um exemplo aqui. No Amazonas, nós temos o município de Manaus, que está interligado, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Então, esse reajuste da bandeira, que é a bandeira vermelha, ele vai atingir apenas esse cliente nosso aqui de Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. Porque está no sistema interligado nacional. O União chegou, hein? Conectou.
Que é o União de Tucuruí, né?
Exatamente. Conectou ao sistema Manaus e aqui já era conectado com o Presidente Figueiredo, com Manacapuru e Iranduba. Então, esses clientes serão atingidos por essa bandeira.
Importante, então, dos 62 municípios, apenas 4 municípios do Amazonas vão ter diretamente o impacto na conta de energia a partir deste mês, né?
Perfeitamente.
Manaus, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Iranduba.
Iranduba.
Quanto vai ser o impacto, na média, na conta de luz desses municípios?
Ô, Gal, saiu uma portaria do Ministério que diz que o reajuste, por exemplo, está em torno de R$10 por cada 100 kWh. Então, tu imagina, uma família que consuma 1.000 kWh, ele vai ter ali R$100, não é isso?
Isso.
De acréscimo na conta. Mas isso é por um período. Depois que voltar a normalizar, a bandeira diminui. A bandeira vermelha, ela diminui o valor.
A gente está falando, ouvinte CBN, da cobrança da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que passou de R$6,24 para R$9,49 a cada quilowatt-hora consumidos, uma alta, portanto, de 52%, correto?
Sim, perfeitamente. Da bandeira, tá certo?
Isso, da bandeira tarifária vermelha patamar 2. Inclusive, explica pra gente, por favor, Radir, todas essas bandeiras, né? A gente tem a bandeira amarela, a bandeira verde, a gente tem a bandeira vermelha. Explica pra gente o que são essas bandeiras.
Essas bandeiras, o que que acontece? Uhum. O sistema elétrico brasileiro e o órgão regulador, você tem horário de ponta nas cidades. Vou dar um exemplo aqui. Manaus, o maior consumo de energia em Manaus, ele está à noite, entre as 19 e 22 horas. Então, aquilo ali é um consumo de ponta, onde todo o sistema está gerando mais para entregar para aquele período do alto consumo, tá certo? Então, tem uma bandeira. Se você diminui, isso é muito para a indústria também, que tem bandeira azul, bandeira, enfim. Se você diminui o teu consumo naquele momento, você paga menos. Entendeu? Que está fora do horário. Tanto que na conta de energia elétrica de uma indústria, ela vem discriminada. O consumo na ponta, fora da ponta, está tudo ali discriminado, porque o sistema já detalha todos esse detalhe da tarifa na conta para que o cliente não tenha nenhuma dúvida.
Entendi. A gente tem algumas bandeiras que também vão sofrer reajustes, né? A bandeira amarela, que passou de R$ 1,34 para R$ 1,87 por 100 kWh consumidos. E a bandeira vermelha patamar 1, que passou de R$ 4,16 para R$ 3,00 alguma coisa. Essas bandeiras também vão sofrer reajustes já neste mês ou é só a bandeira tarifária patamar vermelha patamar 2?
Olha, só a bandeira vermelha.
Só a bandeira vermelha. Entendi, perfeito. Uma dúvida sobre o Leão do Tucuruí. Explica pra gente como é que funciona essa linha de transmissão e como ela impacta na conta do consumidor.
Olha, a linha que foi construída, um projeto do governo, e acertadamente, porque Manaus era uma capital isolada, certo? Então, a gente tinha geração local aqui, então estava isolado. Uhum. Então, qual a energia mais barata? A energia mais barata é a energia hidráulica, com as hidrelétricas. Então, criou-se essa linha para interligar os dois estados, do Amapá e do Amazonas, certo? Então, tanto que a linha se chama Leão, Tucuruí, Macapá, Manaus, certo?
Exatamente.
Então, com essa interligação, o sistema fica mais robusto, a gente evita mais prováveis desligamentos, né? Algum precaução que seria na cidade. Hoje, a linha é muito mais robusta, o fornecimento de energia mais seguro para toda a região onde ela está interligada. Então, acho que essa linha que foi construída, que o governo decidiu construir, esse é o sistema. E logo, logo, a gente terá também uma segunda linha, que é para ter uma redundância no sistema Manaus, via BR-319. Há um projeto dessa natureza.
Qual é essa segunda linha? Você pode falar um pouco sobre esse projeto?
A partir de Porto Velho, né?
Uhum.
A partir de Porto Velho, a gente tem que ter uma redundância, que hoje a gente tem apenas o Leão, Tucuruí, Macapá, Manaus, mas aqui a gente tem geração também, certo? Ainda. Geração. Nós temos a usina de Mauá 3, que é da Amazonas GT, tem alguns produtores independentes, e também tem, ainda gera aqui para atender bem a cidade de Manaus e os municípios que estão interligados. Então, essa segunda linha que o governo projeta construir para chegar em Manaus, é que vai dar uma redundância. Se tiver uma falha na linha Tucuruí-Macapá-Manaus, a linha que vem de Porto Velho vai suprir aquela necessidade para que você nem vai perceber se houve alguma perturbação em qualquer uma dessas duas linhas. Por isso, tem que ter uma redundância de atendimento. Uma capital como Manaus, que tem quase 3 milhões de habitantes, quase 1 milhão de clientes, né? 804 mil clientes partindo de Manaus, só Manaus. Amazonas Energia, ela tem 1 milhão e 300 mil clientes, 598 mil no interior do estado do Amazonas, uhum, e 804 mil em Manaus. Então, merece um atendimento adequado.
Justamente para não acontecer, e me corrija, por favor, Radice, se estiver errado, o que aconteceu com o Macapá, certo? Que passou dias, mais de 20 dias sem energia, justamente por conta de uma usina elétrica que acabou queimando, né? Então, é bom ter é como se fosse um buy, né? Algo que, caso aconteça alguma coisa aqui, a gente tem um buy para suprir.
Certamente, é exatamente isso. Vamos chamar que é o step, é o pneu reserva, né?
Isso, é o reserva. Vamos fazer um beabá para o ouvinte da CBN ficar bem atento ao trabalho da Amazonas Energia e como o olhão da linha do Tucuruí funciona, mas mais que isso, né? Como é que a energia funciona para o Amazonas no todo? Porque, por exemplo, a gente tem o Leão de Tucuruí, você já disse muito bem, que interliga 4 municípios aqui do Amazonas, são esses 4 municípios que vão sofrer esse reajuste na tarifa vermelha, bandeira... Dois, né? Que é Manaus, a gente tem Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo. Portanto, são esses 4 municípios que vão sofrer reajuste na conta do consumidor. Os outros municípios, como é que funciona a ligação de energia elétrica?
Os outros municípios, Gal, que eles são municípios isolados.
Uhum.
Né? Então, tem uma geração distribuída para cada um desses municípios, né? Então, eu vou citar aqui o município próximo que você conhece. Careiro da Várzea, está aqui a 30 quilômetros de Manaus. ele está isolado, ele não é interligado. Lá nós temos uma unidade geradora que gera e nós distribuímos para aquela população do Careiro da Base. Careiro Castanho, aqui, que eu chamo aqui na BR-319, no quilômetro 100. Eu tenho uma outra unidade geradora, uma usina térmica lá, gerando para aquela população. É, deixa eu te dar um dado aqui importante. Sim. Que a gente teve aí em 2016 e 2017, um pouco antes da privatização. Quando a empresa estava preparando para ser privatizada, houve um processo de desverticalização. O que que é isso? Tirar a geração de dentro da distribuidora. Uhum. A distribuidora, meramente distribuidora e comercial. A gente distribui e comercializa a energia que a gente compra no mercado, tá certo? Então, houve um leilão aqui, onde se implantou 4 produtores independentes, e nós compramos a energia desse produtor, porque a lei 12.111, lá de 2009, já definia esse modelo, né? Então, a gente compra a energia desses produtores e entrega para os nossos clientes. Por exemplo, eu tenho um produtor independente na Calha do Juruá e Alto Solimões. A partir de Coari, eu tenho ali uma geração, que é a Cimes Guasco, que gera gás, eu distribuo para aquela população de Coari. Eu tenho uma geração em Tefé, que é um produtor independente que está lá instalado. Eu compro a energia dele e distribuo para o meu cliente lá em Tefé. Aí vai para Alvarães, para Oarininho, para toda aquela região lá, e até incluindo Alto Solimões e Juruá também. Então, tem uma geração em cada município. Hoje, o estado do Amazonas, nós temos 104 unidades geradoras. Uhum. Eu tenho 87 novas usinas já construídas em operação nesses municípios. Nós entramos agora num processo de interligação, né, do município de Itacoatiara. Nós estamos a construção de uma linha de Silves, da SE Silves, para Itacoatiara, onde Itacoatiara também brevemente fará parte do sistema interligado nacional.
Perfeito. Então,
porque Itacoatiara, agora, você sabe muito bem disso, aquela região do Médio Amazonas, ela é uma região propícia para grandes investimentos por conta da navegação. A navegação, o Rio Madeira, ele é todo balizado, Porto Velho e Itacoatiara, por conta do transporte lá daquela empresa que ali está instalada, né, de sorte. E está tendo outros investimentos naquela região de grandes portos, entendeu?
Entendi.
Então precisava realmente de ter uma estrutura elétrica para atender essas demandas que irão surgir nos próximos anos. Então estamos interligando Itacoatiara e passa a fazer parte até o final do ano, se Deus quiser, do sistema interligado nacional.
Perfeito.
A subestação está pronta, uhum. A linha está sendo concluída e, se Deus quiser, vamos parar de gerar energia com geração térmica, queimando diesel, ou seja, uma energia mais limpa, mais segura, menos poluente para aquela população e para o mundo, né?
Energia com geração térmica, que é o que acontece em grande maioria dos municípios aqui do estado, né? Só não as exceções, os que estão ligados a Tucuruí. Perfeito. A gente vai fazer o primeiro intervalo, vice-presidente da Amazonas Energia, que conversa conosco. Na volta, a gente vai debater muito mais sobre esse tema. Inclusive, vou querer sua opinião sobre essa crise hídrica. Dava para prever? Até porque está todo mundo sofrendo com isso de uma forma ou outra. E uma outra dúvida também que o ouvinte CBN já questiona, está tendo muita queda de energia aqui no Amazonas, e isso, em tese, já pode ser colocado muito por causa do que está acontecendo lá no sul-sudeste. Eu quero que você traga esse prognóstico para a gente, depois do nosso primeiro intervalo aqui no CBN, audiência pública. Você, ouvinte, tem alguma dúvida? Pode mandar para a gente, 981-15-8557. E também estamos no YouTube, é Rádio com Imagem, CBN Amazonas. Até já.
CBN Audiência Pública. Começa agora o Manaus em 60 segundos.
Infraestrutura. A prefeitura inicia mutirão de infraestrutura e limpeza na comunidade São João, no bairro Lago Azul. A ação irá recuperar 17 ruas com redes de drenagem profunda e recapeamento total com aplicação de 6 mil toneladas de asfalto.
Educação. Em 6 meses da nova gestão, mais de 350 escolas municipais receberam serviços de pintura, troca de telhados, manutenção da parte elétrica, renovação de forros e melhorias na parte hidráulica.
Trânsito. O tráfego de veículos está liberado na pista direita da Avenida Eduardo Ribeiro, na Praça do Relógio. E também retorna o sentido da Avenida 7 de Setembro, no trecho entre Getúlio Vargas e Eduardo Ribeiro. Agentes da Prefeitura estão no centro orientando condutores.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Coxão mole, 32,99. Alcatra, 35,99. Patinho, 32,99. Lagarto, 31,99. Coxão duro, 31,99. Cupim, 26,99. Capa de filé, 26,99. Fraldinha e lombinho para churrasquinho, 21,99. Mocotó bovino, 6,99. Baratão da carne, é barato mesmo.
Julho, mais carro zero quilômetro é na Tropical Nissan. Nissan Kicks, com entrada mais parcelas a partir de R$ 999 no plano Replay e mais. Você ainda ganha as quatro primeiras revisões grátis. Nissan Frontier 4x4 biturbo diesel automática, com entrada mais parcelas a partir de R$ 1.740. E você ainda leva as três primeiras revisões grátis. Aceitamos usados de todas as marcas como entrada. Tropical Nissan, fone 2125-5828.
Aproveite o verão para fazer sua reforma ou construção. Economize comprando seu material na KF em até 12 vezes sem juros nos cartões. Temos estacionamento próprio, entregamos sua mercadoria em Manaus e despachamos para todo o interior. Aceitamos Losango, Avancar, Construcar, CDC Banco do Brasil e BNDES. Atendemos pelo WhatsApp e faturamos para a sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. KF Materiais de Construção, Avenida Altas Mirim, bairro Tancredo Neves.
Como lojista, qual seria seu maior desejo? Aumentar suas vendas, garantir o recebimento e fidelizar o seu cliente? A Brasil Card tem a solução perfeita para o seu negócio, com o cartão de crédito marca própria. Com aprovação instantânea e maior lucratividade, você potencializa sua loja, trazendo benefícios para você e seus clientes. Condições especiais para lojas de material de construção, móveis e eletrodoméstico, farmácias, supermercados, calçados e confecções. No telefone WhatsApp 92 99912 4530 ou 92 33451829. Fale com o Wellington, responsável comercial.
955.
CBN Audiência Pública.
De volta com o CBN Audiência Pública, que hoje debate justamente essa alta na bandeira tarifária, né? Os motivos do reajuste na bandeira tarifária e como isso afeta diretamente a população do estado. Portanto, você, ouvinte da CBN Manaus, nós estamos conversando com o vice-presidente da Amazonas Energia, Radir Oliveira. Continua com a gente, Radir.
Sim, eu tô aqui.
Perfeito. Uma dúvida do ouvinte que surgiu aqui é sobre essas constantes quedas de energia que são registradas aqui em Manaus. Ele está perguntando se isso já tem relação com a crise hídrica ou não. Ele queria uma explicação sua sobre isso.
Não tem nenhuma relação. Essas quedas de energia que, porventura, às vezes acontecem, a gente tem muitos problemas de apagamento de poste em Manaus. Em média, 2 por dia. Muitas das vezes, o cliente que está na ponta daquele alimentador, ele não sabe do que aconteceu. Eu tive domingo passado, por exemplo, um abarroamento de poste ali no posto Nassau, na zona leste de Manaus, em que passa ali 3 alimentadores. Ou seja, interrompeu o fornecimento de energia para vários clientes por causado por terceiro, certo? Então, é um problema que a gente convive diariamente com esse...
Qual é o nome específico? Confesso que não entendi, Radir.
Abarroamento de poste.
Então, abarroamento de poste.
Isso. Então a gente tem, Galvão, em torno de 2 por dia, 2, 1 por dia, às vezes. E às vezes o cliente que está na ponta desse alimentador, ele não sabe da ocorrência e a energia foi embora na casa dele. Então ele faz uma ligação, quando ele liga para o nosso 0800-701-3001, ele vai ter a informação da ocorrência,
uhum,
e o tempo de reparo. Muitas das vezes esse tempo demora, por conta de ter uma operação às vezes complexa, você mobilizar todas as equipes para aquele ponto, para substituir o poste, isso leva um tempo. Mas essas interrupções, elas não têm nenhuma relação com o problema atual, né, da crise hídrica. Não tem nenhuma. Uhum. É a certeza absoluta. Temos geração suficiente, transformação suficiente para atender todo o nosso cliente aqui em Manaus. Uma outra coisa que a gente comunica, às vezes a gente faz em determinados bairros intervenção de manutenção. A gente avisa, coloca nos meios de comunicação, faz os avisos, mas nem todo mundo ouviu, não sabe, e a gente teve que desligar uma área para fazer a substituição de um poste, recondutoramento da rede, a troca de um transformador, a troca de uma cruzeta, interrompe ali por uma hora, duas horas, ou até quatro horas, que é o prazo máximo dessa interrupção, para fazer a manutenção, para melhorar o nosso serviço, para melhorar a nossa energia. Então, isso tem muito a ver com a manutenção e esses desligamentos pontuais que ocorrem, uma intervenção por terceiro na rede. Você sabe que Manaus, nós temos áreas aí muito grandes de invasão, ligações clandestinas, causa muito desligamento também, fecha curto na rede, e a proteção do sistema elétrico, ela tem que atuar para prevenir, minimizar os danos que pode ocorrer, entendeu? Então, são essas causas, mas não tem nenhuma relação com a crise atual do sistema hídrico brasileiro.
Perfeito. Explica para a gente, portanto, então, eu entendi a situação relacionada a especificamente bairros, quando faltam energia nesses bairros, né? Porque corriqueiramente a energia vai embora para alguns bairros aqui da cidade, a gente não sabe muito bem, você explicou. Mas em junho, por exemplo, desse, a gente teve um apagão, né? E naturalmente não é corriqueiro, né? Mas meses ou outros a gente registra alguns apagões na cidade e a grande maioria dos bairros, infelizmente, faltam energia quando acontece esses apagões. O PROCON, inclusive, até notificou o Amazonas Energia após esse apagão, inclusive em junho. Queria que você explicasse para a gente sobre o apagão específico, por que acontece e como é que vocês estão correndo para que isso diminua em Manaus.
Olha, eu falava agora há pouco na entrevista, eu tenho uma redundância para atender o meu sistema.
Entendi.
E houve uma perturbação no Leão, Tucuruí, Macapá, Manaus. Se teve uma perturbação e essa linha saiu, eu vou tirar parte da cidade de Manaus, certo? Vai sair. Porque houve uma perturbação no sistema.
Essa perturbação acontece por quê?
Então, uma parte da cidade de Manaus saiu. Mas eu tenho outro subsistema, que é da geração local, que ele continua com geração normal e distribuição normal. Ou seja, aquela coisa que a gente tinha num passado distante, antes da interligação com o sistema, de que apagava a cidade de Manaus por inteira, isso não acontece mais.
Entendi.
Certo? Porque eu tenho outros, são três subsistemas. Eu tenho um subsistema aqui de geração própria aqui, eu tenho um subsistema da linha que eu utilizo todo o meu processo de distribuição na cidade de Manaus, que é uma metrópole. Como eu te falava, a gente tem quase 3 milhões de habitantes, quase 900 mil clientes, então a gente divide tudo isso. O distrito industrial, que é a indústria, que gera os empregos para as famílias aqui do Amazonas, de Manaus. Então a gente tem esse subsistema. Por isso, o planejamento de ter uma segunda linha para Manaus para diminuir ou até zerar esse tipo de interrupção.
Perfeito. Radi, a gente vai para o repórter CBN. Continua um pouco com a gente, que a gente tem algumas outras perguntas, inclusive sobre a situação envolvendo a crise hídrica aqui no Brasil. Agora em Manaus, 10 em 1, repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Uma linha de trens que circulam entre as cidades de São Paulo e região metropolitana continua totalmente paralisada. No momento, três operam parcialmente. Outras três não foram afetadas pela greve dos ferroviários. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, 3 milhões de passageiros usam o serviço da CPTM todos os dias. E o número de pessoas prejudicadas pela paralisação desta quinta-feira passa de 1 milhão. Os trabalhadores marcaram para as 3 da tarde uma assembleia para decidir se suspendem a greve. Mais de 537 mil brasileiros morreram de Covid-19 até o momento. Em 24 horas, houve mais de 1.574 mortes, segundo as secretarias estaduais de saúde. Já o total de casos atingiu 19.209.000 desde o começo da pandemia no país, em fevereiro do ano passado. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Mais informações em Brasília com Thaisa Oliveira. Oi, Thaisa.
Oi, Fernando. Em depoimento à CPI da Covid, Cristiano Carvalho disse que não é CEO, representante formal, nem empregado da Davat aqui no Brasil. Segundo ele, um amigo dele soube que a empresa americana precisava de uma aproximação com o Ministério da Saúde. Cristiano Carvalho também disse que foi procurado pelo cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete e não o contrário, e que só soube que Dominguete ainda era policial militar da ativa de Minas Gerais pouco tempo atrás, avisado por um repórter. Cristiano Carvalho também disse que algumas declarações de Dominguete são fantasiosas, como a citação à primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o possível cargo ocupado por ele de CEO da Davat. Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete foram recebidos no Ministério da Saúde oferecendo uma proposta de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A suspeita da CPI é de que essas doses nunca existiram. Fernando.
Obrigado, Thaisa.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte, todo domingo, nas manhãs da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
10:05.
CBN Audiência Pública.
Volta com o CBN, audiência pública. Nessa próxima meia hora do programa, nós vamos continuar debatendo os motivos do reajuste na bandeira tarifária e como isso afeta diretamente a sua vida, manauara, amazonense. Estamos na ponta da linha com o vice-presidente da Amazonas Energia, Radir Oliveira, conosco, correto, Radir?
Estamos aqui, ó.
Obrigado por estar conosco, inclusive, sei que hoje está bem corrido aí para você, sua assessoria de comunicação avisou para a gente, mas mesmo assim eu te agradeço demais por estar esclarecendo dúvidas pertinentes e importantes da população. Muito obrigado mesmo.
Mara.
Radir, uma outra dúvida que eu deixei, inclusive, no ar durante o segundo bloco e eu faço para você agora sobre essa situação ligada a crise hídrica, né? Dava para prever essa crise hídrica ou não? Qual a sua avaliação sobre essa crise que afeta diretamente o bolso de todo mundo por conta desse aumento na tarifa de energia?
Olha, é bem complicado você ver algo que depende da natureza. Ninguém previu uma grande cheia no estado do Amazonas. Ficamos aí com 57 municípios, alguns municípios aí, em estado de calamidade pública, foi a maior cheia dos últimos 100 anos, né? Então é muito complicado você dizer que dava para prever essa crise, dava alguma coisa, ou seja, se esperava chuva, não houve, não vieram chuvas. E se esperava no tempo correto para que isso crescesse, o reservatório das coisas. Então, para mim seria até aliviando dizer, olha, dava para prever isso. Eu acho que os estudos, a tecnologia que se tem, a ciência, poderia avaliar de forma mais, até com prudência mesmo, dizer, olha, o fenômeno existe, pode vir, pode não vir. Então, a gente, é difícil prever isso, não é coisa simples não, tá?
O Brasil vive, de acordo com levantamentos de todos os sites, inclusive da própria ANEEL, a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que correspondem por 70% da capacidade de geração de energia do país, estão com 29,4% da capacidade de armazenamento. E não há perspectiva de chuva forte nessas regiões até meados de outubro, né? Por isso que você fala que não dá para prever tempos e tudo mais, chuvas.
É isso mesmo, Glauco, é isso mesmo. Então, a gente teve uma crise, né? Imagina que tivemos a maior cheia na nossa região e lá embaixo não tem água, né? Tá faltando água.
Exatamente, exatamente. Pensar nisso é loucura, né?
É.
A gente aqui no Amazonas, na região amazônica, com muita chuva, lá embaixo, sem muita chuva. Uma outra pergunta que surge aqui. Já existe uma discussão na ANEEL sobre as mudanças na metodologia de cálculos das bandeiras tarifárias e possíveis novos valores ou não?
Olha, o órgão regulador, a gente, aqui nós somos apenas cumpridor daquilo que
Sim.
tem. Claro que se discute, nós vamos ter aí nos próximos anos, aí nos próximos 2 anos, uma discussão sobre tarifa para cada região. Eu sou amazonense, tá? Eu sou de Itamaraty, olha só, sou do Vale do Iguaçuá, no município de Itamaraty.
Bacana.
Então, a gente viveu ali um momento, agora esse ano, né? Um momento cheio, Vale do Iguaçuá, bastante complicado. Então, a gente entende que a nossa região, ela é uma região em desenvolvimento. Eu digo que os próximos 20 anos é da região norte. Aqui tem muita coisa, muitas oportunidades. E nós precisamos discutir melhor esse atendimento, ou seja, a concessão da distribuidora Amazonas Energia no estado do Amazonas. É uma concessão extremamente complicada, ela é uma concessão que não tem nada igual, a gente opera no maior sistema isolado do mundo, então com um custo altíssimo, né? Mas a população do estado do Amazonas, que é o 8º estado mais pobre do Brasil, e 80% dessa pobreza maior está no interior do Amazonas. Então a gente não suporta, o estado não vai suportar, as famílias, nosso cliente não suporta esse crescimento, né, de tarifa mais alta. Enfim, a gente tem que estudar melhor essa concessão, o próprio órgão regulador. O Brasil tem que olhar de forma diferente para a nossa região, porque nós somos brasileiros, claro, mas atuamos no mercado completamente adverso a outras distribuidoras. Eu tenho aqui o meu sistema de operação da distribuição. Eu utilizo carro, barquinho, voadeira, canoa, balsa. Então, tudo isso é um custo absurdo. Mas eu não posso repassar esse custo para o meu cliente. Então, ele é distribuído, na verdade, a tarifa ela é distribuída para o Brasil como um todo. Por isso, quando a gente está no sistema interligado e alcance da bandeira tarifária, da bandeira vermelha, né, tipo 2, alcança quem está no sistema interligado e não no nosso município que está isolado, entendeu?
Entendi.
Então é uma discussão realmente que tem que se fazer. Eu acho até que decisões políticas têm que ser tomadas até para ter o equilíbrio econômico financeiro da concessão da distribuidora do estado do Amazonas.
Perfeito. Vamos a outro beabá, Radio. Eu costumo dizer que é beabá porque a gente está ensinando também quem está nos ouvindo a entender como é que tudo funciona, né? Gosto da palavra beabá. Então, você falou ali da bandeira tarifária e da conta de energia. Queria que você explicasse para a gente, por favor, como é que é feita essa contabilidade da Amazonas Energia, da conta e o valor para chegar no bolso do consumidor. Como é que é feito toda essa contabilidade até falar, não, o Klaus hoje vai pagar X reais porque ele consumiu isso de energia. Explica para a gente esse beabá.
Deixa eu te falar, quem determina a tarifa não é a Amazonas Energia.
Isso, é a ANEEL, né?
É a ANEEL.
Isso.
Como é que é feita essa conta? Então, a distribuidora, todo ano, ou a cada 2 anos, a cada 5 anos, você tem uma revisão. A ANEEL vem e vai olhar o seguinte: quais foram os investimentos que você fez, você distribuidora fez para melhorar o seu sistema de distribuição, para atender melhor o seu cliente. Então, baseado nisso,
na qualidade do serviço, baseado nos investimentos que você fez para melhorar tudo isso, ela vai ter uma forma dele lá, que a gente não tem acesso, e vai dizer, olha, a sua tarifa é X. Então, a sua tarifa para o teu cliente residencial é essa aqui, para o comercial é essa aqui, para a indústria é essa, está tudo distribuído. Mas há uma grande, há uma diferença aí, porque quando você distribui as tarifas, os valores de tarifa para cliente, eu tenho uma tarifa para o comercial, eu tenho uma tarifa para o residencial, eu tenho uma tarifa para baixa renda, para família que tem dificuldade, que estão inscritos no cadastro único das prefeituras, tem uma diferença nessa tarifa, Galvão. E o mais impressionante é que essa tarifa, nos primeiros 30 kWh, tem um desconto de 65% do valor da tarifa para essas famílias. A gente tem feito um contrato grande com as secretarias municipais e até estadual de ação social do estado e do município, que detém esse cadastro, não só aqui em Manaus, mas também nos municípios do interior, para que a gente coloque cada cliente na tarifa que ele tem direito. Esse cliente de baixa renda, que tem um direito a essa tarifa, a gente tem feito um trabalho muito grande para adequar a vida dessas pessoas, para ter uma conta mais saudável, uma conta menor, entendeu? Tanto ali dentro do enquadramento da sua atividade ou da sua condição que você tem, entendeu? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte com relação a isso. Ampliamos, inclusive, com nossos atendimentos em Manaus. Nós construímos novas lojas, tem loja ali na Teixeira, na Arena, tem loja na Cidade Nova, eu tenho loja no Mutirão, eu tenho loja aqui do V8, eu tenho loja aqui da Major Gabriel, no centro de Manaus, para atender melhor nosso cliente. Não entra um cliente hoje no atendimento da Amazonas Energia, e é a nossa orientação, do acionista e dos demais diretores, do Joaquim, do Rodrigo, que é o diretor comercial. Cliente não pode entrar com problema e sair com problema, ou sair com dois. Ele tem que sair com seu problema resolvido. Então, eu aproveito essa oportunidade, para o privilégio de estar conversando com você, e é comunicando com o nosso cliente, e dizer o seguinte: todo aquele cliente que tiver alguma dificuldade, procure o nosso atendimento, ou procure o nosso atendimento aí pelo 0800, pelo site da empresa, e nós estamos abertos a conversar com o cliente, orientar o cliente da melhor forma possível, para que ele não tenha dúvida com relação ao pagamento da sua fatura de energia elétrica e daquilo que ele está consumindo. Então, a porta da Amazonas Energia está aberta para todos, para a população do Amazonas e aqui o município de Manaus, onde está o nosso maior número de clientes. Estamos abertos a tirar todas as dúvidas, seja pelo 0800, seja pelo nosso sistema aí, pela internet, e seja por um atendimento presencial. Nós, amazonenses, nós gostamos muito do atendimento presencial. É fã, sentar do lado da mesa e olhar para o atendente e eu quero resolver o meu problema. Então, nós estamos abertos e não entra um cliente para sair com outro problema. Ele vai entrar e tem que sair com seu problema resolvido.
O PROCON Amazonas diz que a Amazonas Energia é a empresa com maior registro de reclamação. Foi um dado, inclusive, divulgado agora há pouco, faz duas semanas. O senhor está dizendo que, por exemplo, a Amazonas Energia tem trabalhado, mas a população também tem reclamado demais, né?
A gente tem essa informação e eu quero aqui agradecer o PROCON. Até porque o PROCON sinaliza para nós onde é que eu estou, como é que eu posso melhorar. Se você disser para mim, o meu serviço que eu estou te prestando não está adequado. Eu posso achar que estou bem e não estou. Então, isso me sinaliza o quê? Eu preciso melhorar. Quero conversar com o PROCON. Nós colocamos, sim, um atendimento dentro do PROCON. Todo dia vai duas atendentes para o PROCON para a gente diminuir esse problema. A gente tem feito ações itinerantes na cidade de Manaus e no interior do estado, chegando até o cliente. E quando você me fala de empresa com maior número de reclamação, por exemplo, eu tenho hoje, eu emito em torno de 1.100.000 faturas por mês, que é o meu faturamento. Eu tenho 1.300.000 clientes, mas nem todos esses clientes eu faturo dentro do mês, perfeito? Então eu emito ali 1.100.000 contas, faturas, todo mês. Pode haver um erro numa fatura, numa outra fatura? É possível. Mas nós estamos aqui para resolver. E nossos atendimentos estão preparados para todos os problemas. Hoje a leitura ela é feita no, na hora e entregue a conta para o cliente na hora. Com a maquininha, o cliente pode acompanhar a leitura. O grande número de reclamação é porque as pessoas, às vezes, elas não concordam com o valor da conta. Eu tenho bastante conhecimento aqui, estou há 34 anos.
Por isso também que eu perguntei o beabá também de como é feita essa contabilidade, porque as pessoas se perguntam mesmo, ó, eu não consumi tudo isso no mês e veio essa conta, né? Até para a gente explicar, mas enfim, continue.
Então, eu tenho aqui já há bastante tempo de casa, né? Uhum. Passei por todas as áreas da empresa. Eu tive o privilégio de... Eu comecei, eu tenho muito orgulho de tudo isso. Eu comecei nessa empresa como eletricista. E já tinha sido presidente no período da empresa pública estatal, em 2014, 2015. Fui diretor-presidente da segunda maior empresa do grupo Eletrobras. Fui diretor, gerente de departamento, passei por todos os níveis. Então, eu tenho muita consciência do que eu estou falando aqui para vocês. A nossa empresa, ela é uma empresa que eu me orgulho muito disso, de trabalhar aqui, de prestar serviço à população do Amazonas, ao meu estado querido, e dizer que a gente procura fazer sempre o melhor. Pode haver erro, pode haver falha, certamente acontece, mas a gente tenta diminuir o máximo possível. E eu sempre coloco aqui à disposição não só o nosso atendimento, mas eu mesmo, agora mesmo, de conversar com você, eu estava atendendo uma comunidade lá do Lago do Cerro, de Itacoatiara. E eu aqui, com várias lideranças, pedindo, olha só, a população uhum. confunde às vezes as coisas, é bom que a gente explique. Pedindo iluminação pública lá para a comunidade. Quem detém a concessão da iluminação pública é cada município. A concessão de iluminação pública é do município. Então, o município opera, mantém, expande. É bom que fique claro para a população. E a iluminação do poste que está lá é da Prefeitura Municipal de Manaus, aqui. Itacoatiara é da Prefeitura Municipal de Itacoatiara. E, enfim, é de responsabilidade do município. Por isso. Então, a prefeitura acha que a lâmpada do poste está apagada, é culpa da Amazonas de Energia, mas eu vejo que aqui em Manaus isso já está bem claro para o nosso cliente, né? Até por conta que a empresa que presta o serviço, ela acaba colocando ali um 0,80, a gente até coloca na conta de luz. Então, isso já diminuiu muito, mas o interior ainda tem muitos problemas com relação a isso. Então, é uma prestação de serviço em que nós, distribuidora, a gente acaba tendo que sendo colocado para nós como uma falha nossa e não é. Então, eu queria que a população entendesse isso. E a contribuição da iluminação pública, ela é legal, né? Porque você não paga pelo poste da frente da sua casa. Você paga pelo sistema. Se eu sair lá do Planalto, onde eu moro, para ir na Ponta Negra, eu quero ter iluminação pública para fazer minha caminhada. Ou seja, em qualquer lugar que a gente vai, é necessário, é segurança.
Perfeito. A gente vai fazer o último intervalo no CBN, audiência pública. Na volta, te peço só mais 10 minutos com a gente, Radi, mas é bem rápido, aliás, porque a gente quer entender do senhor sobre o apagão, se está descartado ou não por conta da crise elétrica. Inclusive, a gente tem até aqui a nota do Ministério de Minas e Energia descartando a possibilidade de apagão em 2021 por conta justamente dessa crise hídrica que vive a parte sul-sudeste do país, mas a gente vai trazer esse papo para cá, para o local, para o Amazonas. Agora, 10h21.
CBN Audiência Pública. Não brinque com a saúde. Chame a E-Control. MIP, a melhor metodologia do mundo de controle de pragas urbanas, garantido por 48 anos de experiência do grupo EMOPS. Uso dos melhores equipamentos e produtos do mercado, assegurando a saúde das pessoas, crianças e animais do local. Índice de 98% de satisfação e preferência dos clientes. E-Control é EMOPS, a tropa de elite contra as pragas.
Chegou o Arraial Estourado Óticas Americanas. Nessa festança, em cada estouro você ganha.
Aqui você tem as melhores promoções e tudo super facilitado. Vem pra cá.
No Arraial Estourado Óticas Americanas, você estoura um balão e ganha um brinde ou desconto de até 50%. São mais de 25 lojas pra você entrar nessa festa.
Variedade e qualidade você encontra aqui.
Óticas Americanas, mais perto de você.
Inspirar momentos únicos é o que nossos pets fazem.
Por isso, a linha de rações San Pet foi pensada em cada detalhe para proporcionar a eles saúde e energia que contagiam. Em cada brincadeira, carinho e lambejo, está presente todo o cuidado que ele precisa para se preocupar apenas com a diversão. Se tem amor, tem San Pet.
Shopping dos Pneus, sempre com as melhores marcas do mercado. Michelin, BF Goodrich, Pirelli, Goodyear, Xylon, Xpree, Triangle e muito mais. Shopping dos Pneus, a maior variedade de marcas e modelos de pneus da região norte. Super promoção de pneus. Aro 13 a partir de R$199. Aro 14 a partir de R$209. Aro 15 a partir de R$229. Shopping dos Pneus, 5 lojas para melhor servir. Informações 3215-2050.
10:23.
CBN Audiência Pública.
De volta com o último bloco do CBN Audiência Pública, que hoje debate os motivos, os desafios por conta do reajuste na bandeira tarifária e como isso afeta diretamente a população aqui do estado. Nós conversamos com o vice-presidente da Amazonas Energia, Radir Oliveira, que gentilmente está conosco até esse momento, trazendo sua opinião, sua análise, inclusive esclarecendo muitos pontos específicos da luz aqui no estado, da energia aqui no estado. Continua conosco, né, Radir?
Sim,
Gal,
estou aqui. É um privilégio estar conversando com vocês.
Obrigado. Apagão descartado, portanto, pelo ministro de Minas e Energia. Correto, né? Por conta da crise hídrica, o apagão, ao que tudo indica, não vai acontecer no Brasil. Como é que a gente traz esse papo aqui para Amazonas? Como é que você observa tudo isso sobre o apagão aqui no estado por conta dessa crise hídrica? Também não deve ocorrer, né?
Com certeza não, não vai ocorrer. Tenho certeza absoluta. Então, a gente tem muita certeza de que o que está colocado aí pelo Ministério de Minas e Energia, na pessoa do ministro Bento, ela é descartada realmente essa possibilidade de apagão. Então, o acionamento de mais energia térmica, de mais tudo isso já é a segurança do sistema brasileiro, do sistema elétrico brasileiro. Então, é descartado, sim, essa questão de apagão.
Perfeito. Vamos fazer de novo. A audiência do rádio, ela é rotativa, né, Radir? O ouvinte CBN, por exemplo, agora pergunta sobre, vocês estão falando com o vice-presidente da Amazonas Energia aqui, aí tem um ouvinte lá de Manacapuru perguntando também se essa bandeira tarifária vai aumentar para Manacapuru. Vai aumentar, né, Radir?
Perfeito. Manacapuru tem o privilégio de estar interligado ao sistema nacional. A gente interligou Manacapuru em 2013, em agosto de 2013. Então, ela alcança aqui Manacapuru. Inclusive, você está com um dado importante, é que Manacapuru tem muitas comunidades, né, ali no entorno da cidade, mas tem algumas áreas isoladas dentro do próprio município. Por exemplo, eu tenho Campinas do Norte, lá eu tenho geração, porque eu não consegue interligar. Eu tenho Caviana, que também tem geração distribuída lá, eu tenho uma unidade geradora para aquela população daquela comunidade. E tenho Sacambu, que também tem geração e lá está distribuído para aquela população do município de Manacapuru, que é suprido por energia da unidade geradora de Campinas, de Caviana e de Sacambu, ele não será alcançado pela bandeira tarifária, certo?
Certo. Então, tem municípios específicos, por exemplo, em Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo e Manaus, que não são por completo ligados, então?
Manaus é
toda.
E Iranduba, eu tenho uma comunidade do outro lado do rio, que é as ilhas de Paciência, Curutu e Muratu, que elas são atendidas por energia da usina da BR-319 do quilômetro 26. Ela também não será atingida, certo?
Uhum.
Então, mas o caso aqui, onde está interligado o sistema Manaus, esse será alcançado por essa bandeira. Então, são esses dois municípios, tá? Presidente Figueiredo não, ele é totalmente interligado, todo. Mas esses dois municípios que ficam na calha do Rio Solimões, eles têm essas comunidades que são atendidas com alguma geração local lá e que não será alcançado por essa bandeira vermelha.
É, mas a grande maioria da galera do município ali de Manacapuru e também de Iranduba vão ser afetados, sim, com o aumento, né?
Sim, com certeza, com certeza.
Radia, a gente está chegando na parte final do nosso programa. Gostaria de deixar um espaço aberto para você falar sobre o trabalho. Você já falou, na verdade, especificamente sobre o trabalho da Amazonas Energia, mas com foco no futuro, especificamente, gostaria que você falasse sobre como vocês estão trabalhando para sanar ainda mais os problemas da energia aqui em Manaus, especificamente, com apagões que futuramente possam acontecer, e especificamente sobre quedas de energia. O trabalho de vocês com foco no futuro, como é que está sendo?
Olha, eu estou muito feliz. Acho que esses minutos que eu estou com você foram os melhores que eu já entrevista que eu fiz nos últimos anos. Não poder falar com você, de uma forma muito gentil, muito didática, fazendo as perguntas, eu respondendo aí para a nossa população, o que é que nós estamos fazendo. Nós pegamos uma empresa, e eu tenho o privilégio de vir do setor público, né, que é a empresa pública, hoje atuando na empresa privada, concessão privada. Então, nós tivemos um delay muito grande com relação aos investimentos na distribuição. Ou seja, quando o governo decidiu privatizar a empresa, pessoais de investimento na distribuição. Eu tenho subestações que hoje está sendo construída, João Paulo, na Zona Norte, que ela deveria ter saído há 5 anos, e não foi. Eu tenho uma ampliação do distrito, eu tenho um SE Centro que nós construímos agora, finalizamos ela já em 2019, e eram obras que foram sendo postergadas e deveria ter saído lá atrás, e não fizeram, não foi feito. Por vários motivos, falta de recurso, enfim, não vale a pena chorar aqui o leite derramado. Mas o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, melhorando a nossa rede de distribuição. Segundo, construindo novas subestações para mim ter flexibilidade no atendimento ao meu cliente. Diminuir o tamanho dos alimentadores, ter mais transformação próxima daquela região onde tem uma grande demanda, como é o caso da Zona Norte, a subestação João Paulo. Eu vou poder atender melhor o meu cliente da região de Santa Etelvina, Cidade Nova, Zumbi, eu acho que é Zumbi, enfim, toda aquela região. Então, os investimentos não param. A gente tem um projeto muito arrojado aí de investimento para os próximos 5 anos. Nós vamos fazer uma segunda linha para Manacapuru, né, uma linha de 138, para atender melhor Manacapuru e Iranduba. Nós vamos estar interligando, conforme eu falava no início, interligando Itacoatiara. Itacoatiara passa a ter uma energia firme, de muita qualidade, podendo as empresas que queiram se instalar, temos viabilidade técnica para novas empresas que queiram se instalar lá. Enfim, a gente tem feito um trabalho aí, trabalhando 12, 13 horas todos os dias. E te agradecer a você, aí seu nome, eu quero agradecer o sistema de rádio, CBN, pela oportunidade. Para mim foi um privilégio estar conversando com você nessa manhã de 15 de julho. É sempre muito bom poder comunicar com o meio de comunicação, que é o rádio, que é o maior meio de comunicação do mundo. Então, isso é
exatamente
muito bacana.
Exatamente.
Te agradecer, tá bom,
Gal? Obrigado, Radi. Um grande abraço para você. Obrigado de verdade, Radi. CBN, audiência pública, fica por aqui sem tempo. Até mais, ouvinte CBN.
CBN, audiência pública.